Nacional informa.
ZYC479, 96,1 MHz. Rádio Nacional FM. E ZYH707, 980 kHz. Rádio Nacional.
No mundo da bola, fique com a emoção. No mundo da bola.
Aquela que é bonitinha. Isso, é diferentona essa aí, bem diferente. Deve ter dado um trabalho pra gravar que eu vou te contar. Vamos em frente. Pintei na área, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, quarta-feira, 11 é o mês, 12, 11 é o dia, 12 é o mês, 19 é o ano, com os comentários do Maurício Costa e do Luiz Ferreira. Na mesa de áudio, ele, só ele, sempre ele, Rafael Espíndola, o papai do Sávio Tricolor, torcedor do Fluminense, grande Sávio, garoto inteligente, puxou a mãe, é isso aí, vamos em frente, Centrotécnica, Carlito e Ed Guimarães, produção Luiz Cabeça Ferreira, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Isso é de graça, meu compadre. Aí.
Me amarro nesse limão, me joga com o coração. Me veste a camisa legal, são confortos do norte, ligação no som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional, Ricardo Marcelo.
Isso aí, galera, 17 horas, 12 minutinhos. Um abraço para o Savinho, tricolor, que nem a mamãe. Não tem jeito, é, garoto. Pode soltar a vinheta que você quiser. Vai ter que entubar. É isso aí, vamos em frente. Abrindo o programa de hoje, o time do Sávio.
Olha lá,
às vezes campeão. É, rapaziada, Luiz Ferreira, nosso cabecinha, traz as últimas do Fluminense e tem novidade aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, plantão inteligente.
Luiz Ferreira é nacional.
Tudo bem, Marcelo?
Não.
Não, que isso. Mas a notícia é boa, cara. A notícia é boa. Odair Hellmann é o novo treinador do Fluminense, Marcelo. O tricolor anunciou nesta quarta-feira a contratação do ex-técnico do Internacional, que chega junto com o auxiliar técnico Maurício Dulac. O contrato dos dois profissionais com o Clube das Laranjeiras tem duração de um ano até o final de 2020. As tratativas começaram no início dessa semana, logo depois do término do Campeonato Brasileiro. Segundo o clube, o acerto ocorreu na noite terça-feira em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde Odair Hellmann faz o curso para tirar a licença PRO da CBF. Com a chegada de Odair Hellmann, Marcão volta ao posto de auxiliar técnico. Este foi combinado do ex-jogador com a diretoria do clube quando assumiu a equipe nos últimos meses deste ano, após a demissão de Oswaldo de Oliveira. Além do posto da comissão principal, ele será o técnico do time de aspirantes, formados por atletas sub-23. Odair Hellmann estava desempregado desde outubro, quando foi demitido do Internacional, depois de quase dois anos no comando do Colorado. Por lá, tirou o clube da Série B em 2017 e conquistou a vaga Libertadores ao ser terceiro colocado no Brasileirão de 2018. Nessa temporada, levou o Inter até a final da Copa do Brasil, perdida para o Atlético Paranaense, e até as quartas de final da Libertadores, sendo eliminado pelo Flamengo. No Brasileirão, estava no G6 quando deixou o Colorado. No total, foram 100 jogos pelo Colorado e 60% de aproveitamento. O Dai Hellmann também tem no currículo a medalha de ouro com a seleção olímpica em 2016. Na época, ele era auxiliar técnico, Mazela.
Bom, tá aí o Luiz Ferreira com as informações envolvendo o Fluminense. Contratação do técnico. O Fluminense começa a se reorganizar para o ano de 2020. É, mais informações, Luiz Ferreira vai trazer daqui a pouquinho. O Fluminense pagando Profute, pagando salário. É, eu que sou um crítico feroz do presidente Mário Bittencourt, tiro o chapéu, está conseguindo modificar muita coisa. Já já que ele, através da, do departamento jurídico do clube, desbloqueou o dinheiro que estava realmente preso da venda de alguns jogadores, e com isso está começando, pelo menos, a aplicar o dinheiro em coisas certas. Isso é legal. Então, é da mesma maneira que a gente, a mão que acaricia, a mão que também bate, né? Então, mas, então estou acariciando, eu acho que é por aí mesmo. Parabéns ao presidente Mário Bittencourt. A gente quer, com certeza, nós queremos um Fluminense muito forte. A briga da crítica é exatamente essa, para que as coisas caminhem da melhor maneira possível, já que todos querem um Fluminense forte e vencedor. Maurício Costa, boa tarde, dele que mergulha no notícia, solta ventinho.
Maurício
Costa. Ratinha. E a chegada do Odair Maionese, Odair Helmas, como as brincadeiras
acontecem. Veio com Lacta, né? Como é que é o filha dele? O...
Do Lac.
Do Lacta.
Tem Lacta e tem maionese.
É, que coisa. Horrível
essa, mas tudo
foi,
bem.
Foi, né? Foi. Mas a maionese é boa e o chocolate também.
Verdade.
E foi boa também a contratação do Fluminense, a verdade é essa, né? O Fluminense fez talvez a melhor contratação que poderia fazer entre os técnicos.
Disponível de mercado?
Disponível de mercado. É lógico que para mim o técnico que não está mais desempregado, está empregado desde que saiu do Atlético Paranaense, Thiago Nunes, para mim seria o melhor. Mas o Odair Helma, ele fez um bom trabalho no Internacional, um belo trabalho no Internacional. Tanto que o Zé Ricardo foi para o Inter e mostrou que o Inter não fez nada muito diferente do que o Odair Helma estava fazendo lá. E foi um e bom trabalho.
Não foi legal o trabalho do Ricardo?
Não foi. E o Odair não tinha um elenco para ganhar títulos, não. E eu acho que conseguiu levar o Inter até onde ele podia mesmo. E é uma excelente contratação do Fluminense. Excelente contratação do Fluminense. É porque tem clube que não está pagando Profute, não. Diz que paga, mas não está pagando, não. Mas o Fluminense está pagando Profute.
Pagou agora, não estava.
Porque
pagou
tem
agora.
Um clube aí, meu amigo, que está me estressando. Mas o.
Seria o Vasco?
Vamos lá. Vamos lá.
Vamos lá.
Mas o Fluminense é uma excelente contratação. Agora, resta saber como é que. Quais são os jogadores que o Fluminense vai trazer. Eu vi uma informação no Twitter de que o Fluminense já está acertado com o Fred, que seria questão de horas para anunciar o Fred. Você tem um time com o Ganso, Nenê e Fred, essa falta...
Master, é o Master.
Nada, gente, o Fred é um dos maiores ídolos do Fluminense, o Fred foi um jogadoraço, mas você tem que ter um meio de campo, um ataque que corra, um cara que tenha disposição. Fred no final, a gente viu no final do Campeonato Brasileiro, não estava rendendo mais nada. Assim como o Nenê, até o Nenê até jogou mais, né?
Morreu,
né? O Ganso, infelizmente, esqueceu que futebol é um esporte que tem que correr. Ele acha que o futebol ele fica parado de distribuir
o tempo
bola.
Que o Gerson dizia quem corre a bola já passou.
Acabou, né? Exatamente, passou.
O Didi falava isso?
Eu acho que.
O Gerson lançava, ele não corria, o Gerson lançava.
O Fluminense tem que abrir o olho, aí só falta falar: não, tudo bem, vamos trazer o Thiago Neves.
Mas isso também era uma possibilidade.
O Thiago Neves é um excelente jogador. O Thiago Neves é um excelente jogador. Agora você não pode ter Nenê, o Ganso, Thiago Neves e Fred. Aí é pedir, uma hora a conta vem.
Não tenha dúvida. Então, de mercado, boa contratação, segundo Maurício Costa, em relação ao Fluminense. Lembrando até que o Odair Helman é um técnico novo. Se bobear, é o segundo time que ele dirige. Começou no próprio Internacional.
Eu tive com o Odair Helman no ano passado em Teresópolis, que ele fez a primeira licença da CBF.
Mas como é que funciona essa licença?
Você precisa de uma primeira licença
depois
da licença pró. Ele não tinha pró, ele estava tirando a primeira
para poder dirigir
o clube, e agora está tirando a licença pró. Eu tive contato com ele lá no Teresópolis, extremamente simpático, brincalhão até. Técnico brincalhão.
Não passa isso,
né? Ele parece ser sério, sisudo, mas não, cara. Ele é um técnico brincalhão, educado.
Jogou no Fluminense.
E eu acho que ele, cara, tem tudo pra dar certo. Acho que o Fluminense fez uma excelente contratação.
Ferreira, Luiz, cabeça. É que o Odair, pesquisa pra gente aí, se vai ter mais informação do Fluminense. Mas ele foi jogador do Fluminense. Ele tá de cabelo branco, né? Que não é o Brandão.
Ele tem 42 anos.
40, mas tem um cabelo mais branco que o Brandão. Aí é o seguinte: ele era lourinho. Ele era um jogador de meio campo, bom meio campo, não era extraordinário, mas era um bom meio campo, sabia jogar, não fazia feio. Futebol de hoje tem muito brucutu, muito cara que não sabe tocar na bola, ele tinha boa qualidade técnica, era um bom jogador.
É tipo um Silas?
ele jogava um pouquinho mais atrás.
Mais atrás, né?
É, pegou aí a cabeça, deu pra pegar?
Olha, o Odair Hellman, ele é de 22 de janeiro de 1977, nasceu em Salete, cidade de Santa Catarina, dentre os apelidos Maionese e Papito.
Papito.
E jogou no Fluminense, inclusive, mas ela fez gol, um dos gols da vitória do Fluminense sobre o Dom Pedro no Campeonato Brasileiro da Série C em 99.
Meu Deus do céu.
Não lembra disso?
É, mas quanto foi esse jogo, Fonzi?
Olha,
foi 1-0, não foi 1-0?
Foi no Mané Garrincha?
Não.
Foi no Maracanã.
No Mané Garrincha. Eu fui no Maracanã.
Eu fui no do Mané Garrincha, eu morava em Brasília, eu fui com meus amigos
nesse jogo. Esse jogo? É. Empatou lá?
Eu fui nesse jogo.
É jogo de time de bombeiro, não é isso?
Era, time de bombeiro.
E quanto foi o jogo? Foi 1-0, não foi?
É, marcou o gol da vitória sobre Dom Pedro pela Série C. Foi Fluminense 1, Dom Pedro 0.
Eu tava lá. Desesperado, mas estava lá.
Tinha amigo meu tricolor, vamos todo mundo. Aí foi todo mundo ver Fluminense e Dom Pedro.
Isso que é amizade.
Cara, olha só que legal. Eu fui ver outro jogo do Fluminense tão interessante. Fluminense e Goiás em 2009 no Maracanã. O jogo da arrancada. Eu tava lá também, fui com a minha.
Você tricolor. É pequente, eu achei que você é Fluminense, não vascaíno.
Eu, um amigo botafoguense, eu sou vascaíno, meu amigo meu botafoguense e esse amigo meu tricolor, trabalhava no Sport TV na época. A gente saiu do trabalho e foi direto pro Maracanã ver o jogo.
Vocês têm que ver mais jogos do Fluminense, vocês três aí, pra ver se melhora. Pra o sábio crescer vendo o Fluminense campeão. Entendeu? Você tá ferrado comigo, cara. Não adianta ficar olhando com essa cara de cantor de Fred Mercury, não, que não vai resolver nada, cara. Olha aqui. Vamos em frente, mais Fluminense e você, Luiz Ferreira.
Olha, como o Maurício já adiantou, o Fluminense caminhou à Justiça Federal para homologação no fim da tarde de ontem, na última terça-feira, um acordo para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para pagar dívidas e impostos atrasados e adiantarem até 5 anos o fim das parcelas do Profut. O montante geral chega a 41 milhões. O acordo foi divulgado pelo presidente Mário Bittencourt na noite da última segunda-feira, dia da posse do novo Conselho Deliberativo. Na ocasião, o dirigente afirmou que o clube esperava bater entre 60 e 70 parcelas do Profut, que com desconto e abatimento de juros pelo adiantamento chega a 30 milhões de reais. Fluminense aí colocando
arrumando a caixa.
As contas.
É, arrumando. Com esse desbloqueio facilitou bastante. Sobre jogadores liberados, você citou alguns nomes ontem. Alguma coisa a mais hoje,
Por
Luiz?
Por enquanto, Mazzello, o que tem é o interesse do São Paulo no volante Alan. Ele tem um bom relacionamento com o Fernando Diniz, só que o Fluminense quer segurar o volante, que está emprestado pelo
Liverpool. Deixa eu perguntar para o Maurício aqui exatamente isso, 17 horas 22 minutinhos, você acompanhando o programa no Mundo da Bola pela Rede Nacional de Rádio e pela ebc.com.br. Maurício, o atual elenco do Fluminense, você acha que quais jogadores deveriam ou poderiam ficar?
O Alan, principalmente.
O Alan
precisa ficar. Para mim foi o melhor jogador do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Ele que dava um pouquinho, ele e o Danielzinho.
Os dois jogadores. O Danielzinho não fica mais.
Os dois melhores jogadores do Fluminense. O Caio Henrique tem que ficar. O Caio Henrique tem que ficar no Fluminense. O Fluminense tem que achar goleiro, tá? O Fluminense precisa de goleiro.
O Muriel não serve, não?
Não dá. É que nem o Fernando Miguel no Vasco. São goleiros medianos, mas não são goleiros de Vasco e Fluminense.
Botar o garoto pra jogar é muito.
Não dá, cedo. É arriscado. O Fluminense precisa de lateral direito. O Gilberto também fez um final bom, mas precisa de um lateral direito. O Fluminense precisa de zagueiro. O Fluminense precisa de atacante. O Fluminense precisa de tudo. Eu só acho que o Fluminense não precisa de um volante, porque ele tem o Alan. Ele não pode liberar o Alan, na minha opinião. E o Caio Henrique.
Não, mas não é questão de liberar. A questão é liberar. E também tem um contrato termina agora do empréstimo, não é isso, cabeça?
É isso aí. Tem o Caio Henrique também. Que difícil tem o contrato. Ele é do Atlético de Madrid também. Está emprestado.
E o Grêmio está de olho no Caio Henrique.
Então. A vida vai ser dura do Fluminense, viu?
Eu acho que a vida de Fluminense, Vasco e Botafogo para 2020 vai ser muito dura.
Eu acho
dura.
Que o pior, quem vai sofrer mais, vai ser o Botafogo.
Inclusive as declarações do Montenegro, vamos falar do Botafogo, enfim, mas de qualquer maneira o Fluminense está tudo aí, novo técnico pagando contas, isso é legal, isso é bacana, e a expectativa agora da formação do time para 2020, ver quem vai, quem sai. Agora, para sair tem uma cacetada, hein? Pode voltar uns 25 aí, ficar com 5 ou 6 e começar do zero, hein? Bota um
já vai perder o João Pedro, né? Possivelmente
já. Não, o
João
Pedro já saiu.
Já saiu. Marcos Paulo fica.
Por enquanto fica. Eu não sei.
Ione sai também.
Ione sai. É, agora também é um vagalume do caramba também.
Mas é um cara que, dependendo do jogo, faz uma diferença danada. Ele fez aquele gol que praticamente garantiu o Fluminense na Série A, né? Aquele gol de cabeça.
É, enfim, mas ele perdeu 598 gols também, quer dizer, então se fizesse os outros...
Eu troco com o Ribamar, tudo bem?
É, Ribamar, meu amigo Eduzinho, irmão do Zico, falou que um dos destaques do time do... do Vasco era o Ribamão. Falei, pô, Edu, o que, que aconteceu com você, Edu? O que, que aconteceu, Edu? Eduzinho, uma doce figura, bem querido também. 17h25, algo mais de Fluminense, tá tudo aí, né, Maurício?
Não, né?
Então tá bom, dando sequência no programa, hora em vez de quê? Deixa eu ver o roteiro aqui, pra não me perder. Intervalo? Então vambora, já a gente volta com o programa No Mundo da Bola. Ricardo Marcelo.
Mundo da Bola. Saque Certo Fispazep.
Uma das facilidades trazidas pelo Saque Certo é o fim do prazo limite para sacar o dinheiro do PIS/PASEP. O saque para herdeiros também ficou mais fácil. Não precisa mais de inventário. Basta apresentar uma declaração de que existe consenso entre os sucessores e que não há outros herdeiros conhecidos, bem como a certidão de óbito. A medida terá impacto de R$2 bilhões na economia brasileira entre 2019 e 2020.
Uma produção Rede Nacional de Rádio. No Mundo da Bola. Ricardo
Marcelo. Você curtindo o som maior da Nacional e o programa No Mundo da Bola? E recebi telefonema agora aqui da mãe do Sávio, que falou, mas ela, muito feliz o Sávio escutar você, dizendo que está vibrando.
Quem é o Sávio?
É o filho do Rafael Espíndola, exatamente. Parabéns, isso. Obrigado, viu?
Também que lá em casa todo mundo é Vasco, então...
Não tem esse problema. Não, o Rafael, o um cara inteligente, casou com uma tricolor, deu tudo certo. Seguindo o programa No Mundo da Bola.
Momento Estádio.
Meu querido amigo, professor e mestre Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Em uma cerimônia marcada pela celebração à campanha histórica do time Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e pela proximidade dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o Prêmio Brasil Olímpico elegeu o ginasta Arthur Nori e a pugilista Beatriz Ferreira como os melhores atletas de 2019. Campeões mundiais e pan-americanos, os atletas comemoraram mais uma conquista inédita na carreira, em festa organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil na última terça-feira na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Uma bonita homenagem foi prestada também a Oscar Schmidt, maior cestinha da história do basquete, com 49.737 pontos e com 5 participações em Jogos Olímpicos. Ele recebeu o troféu Ademar Ferreira da Silva, destinado à personalidade do esporte que representem os valores que marcaram a vida e a carreira do saltador, como ética, espírito coletivo, eficiência técnica e física, respeito ao próximo e companheirismo. Outras homenagens foram prestadas a ídolos do esporte nacional. Joaquim Cruz, atletismo, Guilherme Paraense, tiro esportivo, Maria Lenk, natação, Silvio de Magalhães Padilha, atletismo e João do Pulo, atletismo, que agora integram o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil. Além de serem reverenciados no palco, Joaquim e os familiares dos outros atletas participaram de uma cerimônia especial antes da festa começar. Num dos prêmios mais aguardados da noite, Hugo Calderano venceu o atleta da torcida após forte campanha nas redes sociais. O mesatenista não pôde comparecer ao evento devido a obrigações profissionais. A lista completa você pode encontrar no site do Comitê Olímpico do Brasil, cobe.org.br. cobe.org.br. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, meu querido amigo, pelas informações envolvendo o esporte olímpico e paralímpico aqui no programa No Mundo da Bola. Oi.
Sabe o que isso é? Voltando ao assunto Fluminense, acabei de ver uma foto do Nenê no Parque dos Panços.
Parque
dos Príncipes.
Isso.
É lá para ver PSG e Galatasaray.
Fica em Paris, para quem não sabe. Paris, é o estádio do
PSG,
Paris Saint-Germain.
E para quem não sabe, o Nenê é um grande ídolo da torcida do Paris Saint-Germain. Eu, quando estive lá em 2015, rapaz, ele é realmente venerado lá. Tem foto dele na parte de fora do estádio, junto com o Raí, o Ricardo Gomes.
São os três brasileiros.
Com maior fama lá. Então ele
ele faz muito sucesso lá. Na época o Lucas estava lá, inclusive, encontrei o Lucas Batista.
Ah, o Lucas é o que foi ponteiro de São Paulo.
É, o Lucas Moura, tá no Tottenham agora.
É. Ele não estourou também esse
cara. Não,
na seleção brasileira ele não conseguiu.
PSG, ele tá tendo um espaço legal agora com o Mourinho no Tottenham, né? Tá indo bem.
Legal. Quem vai indo bem também, esse querido amigo que eu não falo ao vivo com ele há muito tempo, ele tá chegando aqui no programa do Mundo da Bola, ele é o embaixador de Santos. Ele é o torcedor símbolo da Portuguesa, Santista, pai de três cachorrinhos lindos. É. Tá chegando aqui, meu querido amigo.
Lincoln Chaves.
Falando de quê, Rafinha?
Brasil.
Brasil, seleção. Fala, Linquinho.
Tudo bem, Mazela? Como é que você tá? Boa tarde também a todos que estão aí hoje, todos que acompanham o programa no Mundo da Bola. Um final de tarde chuvoso aqui em São Paulo. Daqui a pouco vocês vão ouvir raio de trovão. Eu estou aqui no centro de treinamento do Corinthians, que o Joaquim grava, e está desabando o mundo aqui.
É mesmo,
em São Paulo.
Vem pro Rio, é, cara. Aqui a chuvinha é fraca. Pode vir pro Rio.
A sorte é que o treino da seleção apagou um pouquinho antes de desabar esse aguaceiro. E teve um pouco de chuva durante a atividade, mas nada que atrapalhasse para uma das meninas. Elas fizeram trabalho de aquecimento normal, depois a técnica aqui, assim, logo. Teve uma atividade que ela faz todo o treino da seleção feminina, que ela trabalha muito jogadas de linha de fundo, em penetração, em infiltração pelas pontas, em finalização com as jogadoras de área. E ela tem esse tipo de jogada, tanto de ataque como também de defesa, com as suas zagueiras principais, né, para se precaver contra ataques da seleção do México. Final das contas, amanhã, Arena Corinthians, às 9h, Brasil e México, enfrentando a missão, o sétimo jogo da seleção feminina, sob o comando da técnica Pia Simbora. Aí é o seguinte, você pode perguntar, Mazela, e a Márcia? Cadê a Andressa Alves? Jogadoras mais conhecidas, talvez, da seleção. O que que acontece? Esses jogos, tanto esse como do próximo domingo, não são jogos da chamada data FIFA. Os clubes não têm aquela obrigação de enviar jogadoras. Basicamente, das 27 jogadoras que a Pia convocou para esses dois jogos amistosos, um em São Paulo, na Arena Corinthians, no dia domingo, 6 da tarde, aliás, em Araraquara, no interior de São Paulo, no estádio da Fonte do Nove, para esses jogos, a base são os jogadores que atuam no Brasil. Das 27 jogadoras, 17 atuam por aqui, com destaque o Corinthians, campeão da Libertadores Feminino e do Brasileiro, que tem 6 atletas. Mesmo sem essas jogadoras, tem algumas atletas que participam regularmente das convocações e são a base daquele que deve ser o provável time titular no jogo de amanhã. Com a Luciana, goleira da Ferroviária, em gol, a Fabiana, lateral do Internacional na direita, a lateral esquerda também, lateral do Corinthians, na zaga a Érica, que atua no Corinthians, e a Kéfin, do Bordeaux da França, no meio-campo a Luana, que atua no futebol europeu, assim como a Andressinha, que joga nos Estados Unidos, são ali duas estrangeiras da equipe. Na frente, a Debinha, que joga nos Estados Unidos, um chato, é a artilheira dessa era, Pia, né? Nos seis jogos anteriores, ela marcou 4 gols, é a principal goleadora dessa equipe, sob o comando da técnica sueca. A Duda, que é uma das novidades, que atua também no exterior. Na frente, a Bia, que joga no futebol chinês, a Bia Zerato. E a Cristiane, essa conhecida aí do grande público, que hoje é referência do São Paulo. A gente agora está na espera da entrevista coletiva da técnica Pia, daqui a pouquinho, chegando aqui na sala de imprensa, com o CT Joaquim Brava, para conversar com jornalistas e falar também sobre essas duas partidas com o México e, claro, como é que está sendo trabalhar com essa equipe bastante reformulada. É uma oportunidade, apesar de não ser uma data FIFA, é uma oportunidade também de dar chance a muitas jogadoras que foram muito bem no brasileiro. Vale destacar que a gente teve agora no início da semana a premiação das melhores jogadoras do Brasileirão, e 8 das jogadoras que foram premiadas na seleção ideal do brasileiro estão nessa convocação, ou seja, dá para dizer que mesmo em pouco tempo a Pia está bastante atenta ao que acontece no futebol brasileiro, Marcelo.
Tá certo, é só uma colocação em relação à seleção brasileira, Maurício. Eu acredito que o caminho é esse, está na hora de renovar a seleção, e esses jogos não datas FIFA e jogos que são amistosos para entrosar, é o hora certa para você começar a renovação, não é isso?
É, eu tava vendo a escalação aí que o Lincoln passou pra gente. A Milene foi convocada, Lincoln?
Foi sim, mas pelo menos deu pra entender nas atividades que foram feitas aqui, né? Porque a Pia não escalou um time, mas ela no final da atividade, daí conforme a gente foi acompanhando a atividade, ela reuniu 10 jogadoras de linha, né? Que a gente entende que nós titulares, foi uma questão da experiência, pelo tempo de casa, né? E a Milene não estava entre elas. estava justamente outra jogadora, mas a Milene é uma das convocadas, assim como a Vitória Albuquerque, que foi eleita a revelação do Campeonato Brasileiro, foi um dos destaques do Corinthians, né? O Corinthians é o time que mais tem jogadoras nessa convocação, tem 6 atletas, e aí outras equipes têm duas atletas ou uma atleta. O Corinthians realmente é o time que predomina nessa convocação, Maurício.
É, e não seria diferente também?
Na própria premiação da CBF eram 6 jogadores. Foram 6 jogadores.
Você fez a cobertura para a Rádio Nacional?
É, foram 6 jogadores do Corinthians também. É, o time campeão da Libertadores. A Pia passou ali pela gente, não falou muito também, ia falar inglês, depois ia traduzir, ela acabou passando, não falou, mas eu conversei com as jogadoras, conversei com a Érica, que tá nesse time que o Lincoln falou, e também conversei com a Milene. Cara, a expectativa é muito boa, a verdade é essa, a expectativa é muito boa dessa seleção da Pia, e como você disse, né, experimentando essas novas jogadoras, tá, a Érica já é mais experiente, por exemplo, eu acho que vai dar um bom caldo.
Tomara, 17:35, meu amigo Lincoln Chaves, começou o temporal ou ainda tá no início?
Tá só no início, só que vai longe, mas ela, apesar que pode ser aquela chuva de verão, né? Desaba o mundo e daqui a pouquinho já.
É, agora.
Já para, mas vai ser o suficiente para entupir o trajeto de volta à sede da EBC, que a gente fica na Zona Oeste.
Que delícia, hein?
E aqui a gente está na região da Zona, na Zona Leste. Vai ser uma maravilha.
Eu tô imaginando, não tenho inveja de você.
Não, é bom que serve para pagar a semana de recesso.
Ah, é. Você já compra umas 2 horas pro recesso hoje, viu, Nico? Fica tranquilo. Olha só. Olha aqui, cara, pra fugir um pouquinho, eu estou muito curioso, rapidamente, 17:36, aqui o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil, através da Rede Nacional de Rádio. A nossa briosa, como é que está a nossa briosa para 2020? Estou preocupado, hein?
Por que, Mazela?
Porque eu quero a briosa brigando pelo título da primeira divisão de São Paulo.
Bom, se Deus quiser, 2021. 2020 vai jogar a Série A2, já começou os treinos, estreia contra o Sertãozinho no final do mês de janeiro, Mazela.
A2 é a segunda divisão, não é isso?
É, então.
Exatamente.
O Lincoln pode até falar, é uma coisa tão absurda. Tem torcedor do Cruzeiro dizendo que o Cruzeiro vai jogar a Série A2 do Campeonato Brasileiro. Você acredita nisso?
É, mas fora de cogitação. Qual seria o grande destaque do time da Santista para 2020? Alguma contratação de impacto?
Olha, por enquanto, eu diria que o nome mais de impacto é o técnico Sérgio Guedes, aquele mesmo goleiro da seleção, do Santos, que foi mantido no cargo, vai para a terceira temporada dele no comando do time.
Ah, você tá achando você meio desanimado com o seu time, viu? Tô sentindo você meio para baixo.
Ah, a gente ainda tá na expectativa da montagem, ainda tá montando o elenco. Falou-se muito em bastidores do domingo, lembra? Jogou no Santos, no Grêmio, na Portuguesa. Falou-se que ele poderia reforçar a equipe, mas por enquanto não tem nada certo, então a gente, como torcedor, a gente acompanha.
É, Linkinho tá meio pra baixo. Hoje domingos eu reforço, é melhor parar, vai.
Hoje teve eleição na Portuguesa. Na Portuguesa de São Paulo, né?
Mas essa coitadinha, essa tá pior que.
Elegeu o presidente novo ontem.
A Portuguesa de Desportos.
Exatamente, a Lúvia.
Ah, quem é um cara que assumiu lá, sabe, não?
Eu não me lembro agora mais, o sobrenome é Castanheiro. Inclusive, a eleição teve até troca de socos.
A Portuguesa não se acerta no campo.
Antônio Castanheira,
pois. Mas é que tomar jeito a Portuguesa, que não pode ficar do jeito que ficou. Então, teremos grandes embates no Urico Mursa em 2020, é isso?
Assim esperamos, Magalhães.
Já peguei muito no seu pé. Tá bom, Liquinho. Um abraço, olha a galocha, guarda-chuva e capa, hein?
Nesse momento a técnica Pia Simonca acabou de chegar na sala de coletivas, vamos acompanhar o que ela tem a dizer. E amanhã a programação da Nacional, a gente traz todos os detalhes também, claro, das palavras da treinadora, projetando esse jogo pro México, Magal.
Tá legal, um forte abraço, amigo. Quero você mais animado, sentindo você meio desanimado, hein? Vamos em frente. 17:39, um abraço ao repórter Lincoln Chaves, direto de São Paulo, na cobertura da seleção brasileira feminina. Dando sequência, Rafinha.
Botafogo.
De Rafinha para Rafinha. Quem fala do Botafogo é o Rafinha Monteiro.
Rafael Monteiro.
O gerente de futebol Anderson Barros pediu demissão do Botafogo nesta quarta-feira. A princípio, ele ficaria no clube pelo menos até o final do próximo campeonato estadual 2020. Mas ele tem futuro em outro clube, o Palmeiras. Ele deve trocar o Rio de Janeiro por São Paulo e vai substituir Alexandre Matos na diretoria técnica do Alviverde. Demitido do cargo, cargo após a derrota por 3-1 contra o Flamengo na Arena Palmeiras no dia 1º de dezembro. Anderson Barros ocupava o cargo no Alvinegro desde o início da atual gestão do presidente Nelson Mufarrege, que iniciou em janeiro de 2018. Em relação ao elenco do Botafogo para a próxima temporada, o meio-campista João Paulo pode deixar o clube neste final de ano. O jogador desperta interesse do Beşiktaş da Turquia e de um clube dos Estados Unidos. O empresário do atleta, Christian Manica, confirma as sondagens, porém diz que ainda não chegou uma proposta oficial. João Paulo participou de 49 jogos com a camisa do Botafogo em 2019 e marcou 4 gols. Depois de uma grave lesão na perna em 2018, o meia voltou a atuar nesta temporada e no segundo semestre se tornou um dos principais jogadores na luta do Alvinegro pela permanência na Série A. O meia chegou ao clube em 2017 e tem 119 jogos no total. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
E aí, Maurição, cara, e o Flamengo, hein? Loucura. O Flamengo vai chegar daqui a pouco. E o Flamengo, eu tô preocupado com o Flamengo, cara. Que
esquece o Flamengo, cara.
Não, eu tô preocupado com o Flamengo. Vamos falar do Botafogo,
então. Vamos falar, assim, o Botafogo é uma situação realmente, é dramática, né? A gente fica esperando, que vai virar esse ar, que é irmãos Moreira Salles. E a situação do Botafogo é a mais complicada dos quatro clubes do Rio. O Flamengo não tem comparação, mas entre Vasco
e Vasco. Três, então.
Mas o Vasco tem torcida, tem esse plano de sócio, vai entrar um dinheirinho, apesar das penhoras, né? Hoje tem um monte de penhora. E o Fluminense também se acerta. O Botafogo é difícil pra torcida do Botafogo ver no horizonte aí aí chega o Montenegro e fala, se eu pudesse, o Botafogo não disputaria nenhuma competição em 2020.
Cara, ô Cabeça, que declaração foi essa do Carlos Augusto aí?
Olha, ele deu entrevista ao Globoesporte.com, Mazela, e ele deu uma série de declarações bombásticas, coisas que
loucura,
assim.
Loucura, né?
Sincero.
Tecnicamente ele tá certo, eu acho.
Não, mas tá mal, ele tem que participar, ele vai ganhar dinheiro. Ele ganha a premiação do Campeonato Carioca. Ele vai chegar pelo menos na semifinal do Campeonato Carioca, não é possível.
Desculpe, Maurício. Você desculpe.
Ele quase foi rebaixado.
Você desculpe, o Botafogo nesse ano, 2019, você sabe qual foi a colocação do Botafogo? Você se lembra? Nono lugar.
Mas não é possível que continue.
Três semanas atrás foi 11º, sei lá, 8º. E o Botafogo vem brigando.
Ele tem direito de imagem. O Botafogo tem direito de imagem antecipado. Ele tem que participar. Gente, é a exposição da marca.
Ô Mazela.
É uma boa e má exposição, fala.
Abre aspas. O desenho para 2020 é pior. O Botafogo é um paciente que está moribundo na UTI, ligado por fios, a máquina está funcionando e ele não consegue mais se mexer sozinho. Fecha aspas.
O que ele está falando é o seguinte, é o torcedor do Botafogo, a gente não vai ganhar nada e o Botafogo vai cair. Eu se fosse torcedor do Botafogo, entenderia assim. Se o Alexandre Campello fala isso pra mim, ou algum outro dirigente que tem a ver com o Vasco, eu falo assim, o Vasco vai cair. Já quase não caiu nesse ano.
Mas é que eu não entendi. Sendo que não vem, tem um negócio do clube empresa, alguma coisa, que seria a partir de maio,
abril. Mas aí você precisa, teoricamente, fechar pra sanear.
Sim, tem que ver qual o modelo que será adotado, porque as pessoas estão falando em clube empresa, não sabem nem o que falam. Tem vários modelos, tem legislação, como é que vai ser aplicado isso. O clube de futebol, ele não paga determinados impostos.
Eu queria saber o que o amigo...
Então tem muita coisa para ser dita e as pessoas jogam no ar, e não é bem assim, caramba.
Eu queria saber o que o nosso amigo, o Valdir Luiz, acha disso, né?
O Valdir deve estar passeando de sapato e meia na Orla Marítima.
Agora falando sério, o Botafogo ele tem que se organizar. Pega esse exemplo, eu não estou querendo dizer que para copiar, não, mas pega o exemplo do programa de sócio torcedor do Vasco, faz uma promoção, consegue uma adesão, não precisa chegar a 180 mil, que nem o Vasco chegou, mas dá para a torcida do Botafogo chegar a uns 100 mil. Dá para chegar.
Sim.
Você com 100 mil, você consegue um dinheiro decente para ajudar o pagamento da folha salarial, para você montar um time competitivo. Dá para você montar... Gente, olha o Bragantino. O Bragantino monta um time competitivo, vai montar um time competitivo de novo nesse ano. Pode falar, pode escrever. com um jogador de base, com um jogador que não tem, que não vale muito. Você tem que, não vale muito o que dizer de dinheiro, né? De passe, mercado,
de mercado.
Você tem que ter uma observação. O Botafogo até pouco tempo era campeão na base, esse ano não ganhou nada, esse ano ficou entre Vasco e Flamengo, sabe? Com observação, com um bom marketing, dá pro Botafogo fazer um ano pra ficar na Série A, e não sei se pra não tomar susto, pode até tomar sustos, mas, gente, pra passar, pra você fazer o ano de 2021, aí do jeito que o Botafogo quer. Agora, você falar que você não vai participar, que não quer, o ideal seria não participar, gente, tá falando do Botafogo, dos maiores clubes do Brasil, gente. É complicado.
É complicado. Vamos ver o que acontece durante o transcorrer da semana e o final do mês, tá complicado o negócio. E esperar o que tipo de modelo, qual a parceria, o que o Botafogo vai fazer pra sair desse atoleiro que se meteu. 17:45, dando sequência, Rafinha.
Uma vez pra mim.
Igual do Rafinha.
Do Flávio, não?
Do Flávio, não. Flávio é Fluminense. Da mulher dele, Fluminense também. Quem manda na casa dele é a mulher dele. Então tudo tricolor. Ele vai só escutar. É, o Martinho é vascaíno. É, vai, se ferrou, cara. Não adianta, você vai estar ferrado comigo. Agora, hora e vez de Mengão. E quem fala do Mengão é ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Flamengo apronta os últimos detalhes para disputar o Mundial Interclubes. O time viaja para o Catar nesta sexta e estreia na competição na próxima terça. Ainda no Rio de Janeiro, Jorge Jesus treina a equipe no CT Ninho do Urubu e lança livro com a própria biografia. Todos os direitos autorais da publicação de 300 páginas Mister Jesus, quebrando paradigmas no futebol, serão destinadas a um Instituto Nacional do Câncer.
Também quero agradecer a todos os profissionais e à diretora do INCA o carinho e a paixão e o amor que... E coloca todos os dias com aquelas crianças. Eu tive a oportunidade de presenciar, de falar com os pais, com aquelas crianças, sempre com um sorriso nos lábios, e ali é que a gente aprende o que é a vida. Ali é que nós sentimos, valorizamos muitas coisas da vida que não tem nada para valorizar.
O português não confirma ainda se continua no Flamengo, com o qual tem contrato até meados de 2020. A diretoria rubro-negra, entretanto, já avisou que pretende fazer a pré-temporada na região de Algarves, no sul de Portugal. O meia Diego Ribas falou sobre esta possibilidade.
Bom, eu sou suspeito, eu vivi 2 anos em Portugal, sou apaixonado por aquele país, tenho amigos lá, então para mim vai ser maravilhoso estar de volta. Acredito que os meus companheiros também, porque é um país sensacional.
O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse que espera que o Mister siga no mais querido do Brasil.
Eu acho que depois de participar aí de ganhar 2 campeonatos do jeito que ele ganhou, a temporada ainda não terminou, pode ter ainda mais coisa boa vindo por aí, e tendo sido abraçado da forma que ele foi, com tanto carinho pelos cariocas e também essa troca toda que ele está tendo, se sentindo como realmente um cidadão carioca. Eu tenho expectativa de que ele vai querer ficar.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Maurício, para fechar o Flamengo, já são 17:48, acho que a grande sacada, na minha opinião, é o JJ ficar,
cara,
né?
Tem que ficar, o cara...
Porque ele não arruma nada na Europa também, né? Ele não pega essa moral toda.
Ele foi, quando ele treinava o esporte, teve invasão, fica no Flamengo, tá bem aqui, vai ter um time melhor ainda no ano que vem, capaz de ganhar tudo de novo, brasileiro, carioca, ganha Libertadores de novo, vai fazer o nome na história dele do Flamengo, como o maior técnico da história do Flamengo. Rapaz, fica aqui, não ganha mal, ganha bem. E por que não, quem sabe? Mais uma temporada, Tite balançando, se bobear ainda pega uma seleção brasileira, viu, Mazel?
Não seria difícil não. 2 jogos em andamento, que grupo é esse, cabecinha?
Olha, Mazel, a gente tem vários grupos, jogos de vários grupos em andamento pela Liga dos Campeões, repassando aqui os resultados dos jogos já encerrados. Manchester City 4, Dinamo Zagreb 1, Atalanta 3, Shakhtar Donetsk 0. Esses jogos eram válidos pelo grupo C. Manchester City classificado para as oitavas de final com 14 pontos. E o Atalanta da Itália classificado também com 7 pontos.
O que mais? Os outros jogos em andamento?
Jogos em andamento, todos no intervalo. Bruges 0, Real Madrid 0. Paris Saint-Germain 2. Gols de Sarabia e Icardi. Galatasaray 0. Olympiacos 0. Estrela Vermelha 0. Bayern de Munique 2, Tottenham 1. Atlético de Madrid 1, Lokomotiv 0. Bayer Leverkusen 0, Juventus também 0, Vazela.
Tá certo então, tá aí, portanto, você acompanhando tudo, não perde nada aqui no programa No Mundo da Bola. Vamos dar uma paradinha, já já voltamos com muito mais pra você.
No Mundo da Bola. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. No Mundo da Bola.
Obrigado, obrigado. Estamos juntos mais uma vez aqui no programa No Mundo da Bola. É isso aí, pode tirar onda. Savinho, beijo, garoto. Tricolor. Já ganhou a camisa do tio Mazella, uniforme
vai,
completo.
Vai pro estádio com o tio Mazella.
Vai
com
o tio Mazella do estádio, vou levar ele e Valentina comigo. Minha filha vai estar já com, sabe, vai estar com 10, Valentina vai estar com 20, então.
Que é isso?
Vai tomar conta, vai, fica aqui. Moleque, senta aí, cascudo no moleque, toma pipoca, sorvete. É, vamos cantar.
Vamos lá, Teruel.
Tricolor, vai ser um sucesso. E o pai vai estar cantando na noite aí, perdidaço, irritadíssimo, mas se ferrou. 17h51, hora e vez do
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O Sesc do Rio de Janeiro segue invicto e na liderança da Superliga Feminina de Vôlei. Na terça-feira, a equipe do treinador Bernardinho conseguiu a oitava vitória consecutiva na Superliga, ao superar o Pinheiros por 3-1. 25-22, 25-19, 20-25 e 26-24. A partida foi no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. A partida foi antecipada pela 11ª rodada do turno da competição. Na classificação geral, o Sesc do Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar com 23 pontos. São 8 vitórias. O Pinheiros está em sexto lugar com 11. 4 vitórias e 4 derrotas. A oposta Tandara foi a maior pontuadora do confronto, com 20 acertos, 18 de ataque, 1 de saque e 1 de bloqueio. A atacante sentiu uma lesão no nariz ainda no quarto set, deixou a quadra e foi substituída pela oposta Renatinha. Uma partida adiada da quarta rodada da Superliga Feminina de Vôlei movimenta a noite desta quarta-feira. O Fluminense enfrenta o Osasco Audax. O jogo é às 20 horas no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Depois do Vaguinho, fechando o programa em Rafa.
Todos cantar de coração.
Rafa Monteiro pintando.
Ao pé o meu.
A campanha de promoção de sócio-torcedor do Vasco vai ser prorrogada até o Natal. Nesta quarta-feira, o presidente do clube, Alexandre Campello, através das redes sociais, anunciou que a campanha será estendida. No momento, já ultrapassou a marca de 182 mil sócios e a meta é atingir 200 mil. Com isso, os preços de todos os planos de sócio-torcedor poderão ser adquiridos pela metade do preço. O mais barato custa R$ 3,98. Por mês. Entretanto, o mais procurado é o Caldeirão, que sai a R$ 12,50. Desde que a promoção teve início, na semana da Black Friday, em novembro, o Vasco conseguiu cerca de 150 mil novos sócios. Tornou-se o clube com mais adesões no Brasil. Com esses novos sócios, a diretoria calcula um aumento na receita mensal de R$ 3 milhões, chegando a R$ 4 milhões e R$ 300 mil, somando com os que já existiam. O Vasco já começou também o planejamento para 2020. O meia Fred Guarín negocia sua renovação de contrato que termina em dezembro deste ano. O colombiano cogita continuar e adiar a sua ida para os Estados Unidos, mas algumas questões devem ser definidas para a sua decisão, como a permanência do técnico Van Vanderlei Luxemburgo, a quitação dos salários atrasados e um time mais competitivo. A equipe Cruz Maltina pagou na última segunda-feira a folha de agosto para a comissão técnica e funcionários, que recebem acima de R$ 5.500. E setembro para os jogadores. Agora deve ao elenco o mês de outubro, já que no acordo interno, novembro só vence no próximo dia 20. De férias, Guarim viajou para a Colômbia e deixou o assunto de renovação para o seu empresário. O jogador, que chegou em setembro deste ano, disputou 12 jogos e fez 3 gols no Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafinha. Detalhe final do Vasco, você, Maurício.
Olha só, o Vasco que está com algumas penhoras aí, o presidente Alexandre Campello disse que está tentando esclarecer dívidas fiscais com a União, estão sendo questionadas judicialmente.
Valeu, obrigado, Rafinha. Obrigado você, Maurício. Obrigado, Cabeça. Um abraço e até amanhã com mais um programa do Mundo da Bola.